Alô, alô, muito bom dia, você sintonizado na Áudio Ativo. Eu sou Carol Ávila, hoje é terça-feira e precisamente às 10h46 da manhã estamos ao vivo em mais um Giro de Notícias, o nosso programa semanal para te deixar muito bem informado para a semana. E quem divide a bancada presencial pela primeira vez comigo hoje é ele, Ítalo Antunes. Bom dia, Ítalo.
Bom dia, Carol, e bom dia aos nossos ouvintes que sempre nos acompanham aqui no Giro de Notícias. É um prazer estar aqui dividindo essa bancada presencialmente pela primeira vez aí com a Carol, né? Depois de tantos giros remotamente, enfim, estamos aqui no tão sonhado estúdio da CPM para realizar esse programa de hoje. E vamos lá, hoje é dia 31 de maio de 2022, faltam aí 214 dias para terminar o ano, quase na metade do ano, quase. E faltam 67 dias para o fim do período letivo aqui na UFRJ.
É isso aí, Ítalo. É bom a gente estar de volta aqui na bancada do Giro, né? E hoje ainda pela primeira vez presencialmente. Então, para começar o programa, conta aí para gente, Ítalo, o que, que tem de importante na data de hoje?
Como eu já disse, 31 de maio, hoje é Dia Mundial Sem Tabaco, né? Da campanha aí contra o uso do tabaco. Hoje também é Dia Mundial do Tripulante de Cabine, então parabéns aí a todos esses profissionais que realmente é difícil ser um tripulante, ficar embarcado, é uma profissão complicada. E hoje no calendário católico é o Dia do Espírito Santo. E de aniversários temos aniversário da grande jornalista e apresentadora Marília Gabriela, grande ilustre Marília Gabriela, e do ator Marco Nanini, que de nome talvez você não conheça, mas eu tenho certeza que você sabe quem ele é. É o grande Lineu da grande família, grande Marco Nanini.
Contra o uso de tabaco, inclusive o Brasil, né, é um país com as menores taxas de tabagismo no mundo, então isso é muito legal. E também um parabéns a todos os profissionais, tripulantes de cabine. E aniversário, né, de Marília Gabriela também, mesmo como apresentadora e jornalista, uma inspiração pra gente. E Marco Nanini também, um grande ator. Bom, e sem mais delongas, vamos para a leitura das capas de jornais. Começando agora pelo jornal O Globo. Após câmara de gás em viatura, dois diretores da PRF são exonerados. Manuscrito de Padre Antônio Vieira é descoberto em Roma por pesquisadores. E Brasil tem maior contingente de empregados desde 2012, mas renda cai.
Indo agora para o jornal O Dia. Justiça de São Paulo concede liberdade condicional a Elise Matsunaga. Projeto dará bolsas de R$500 para jovens de comunidades. Polícia Militar do Rio de Janeiro começa a utilizar câmeras nos uniformes dos oficiais. E agora vamos para a nossa primeira editoria do dia, aquela editoria que você tanto gosta, que eu tenho certeza, a editoria de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E para falar sobre os principais acontecimentos aí da semana dos quatro grandes do Rio de Janeiro, eu vou chamar meu amigo e repórter Hugo Sena. Bom dia, Hugo. Quais são as novidades?
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carol. Bom dia para todo mundo que acompanha aqui o Giro de Notícias. É um prazer estar de volta. Vamos falar dos jogos, né, dos grandes cariocas desse final de semana. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-1 e acabou com a série de 5 jogos sem vencer o rival. O artilheiro Cano abriu o placar aos 10 minutos. Andrés Pereira empatou um chute de fora da área aos 34 e Gabigol botou o Flamengo em vantagem aos 17 minutos do segundo tempo. O Fluminense se impôs dentro de campo, criou muitas chances de gol, mas o criticado goleiro Hugo fez grandes defesas e decidiu a partida. O final do jogo foi festa das duas torcidas. De um lado, flamenguistas comemorando a vitória sobre o rival e de outro, tricolores celebrando a dedicação do time. Com os 3 pontos, o rubro-negro se afastou da zona de rebaixamento e agora ocupa a 8ª posição com 12 pontos. O Fluminense é 11º colocado com 11 pontos. No domingo, também pela Série A, o Botafogo perdeu para o Curitiba fora de casa por 1-0. O gol da partida foi marcado pelo jovem atacante Igor Paixão, aos 29 minutos do primeiro tempo. Ele recebeu o lançamento e se infiltrou na defesa alvinegra, driblou o goleiro da Tito e empurrou para o fundo das redes. Partida ruim do Botafogo, que não perdia 8 jogos. Sua última derrota tinha sido para o Corinthians na estreia do Campeonato Brasileiro em 10 de abril. A derrota deixa o Botafogo em sétimo lugar com 12 pontos. Pela Série B, o Vasco venceu o Brusque por 2-0 em São Januário na quinta-feira. Nenê foi o artilheiro do jogo com 2 gols e superou um jejum de 13 jogos sem balançar as redes. Foi a primeira vez que o Vasco fez 2 gols numa partida nesta Série B e a quarta vitória seguida em São Januário. E o jogo teve o mesmo roteiro de sempre, o Vasco apresentando problemas, torcida empurrando o time e 3 pontos conquistados. Segundo colocado da Série B com 17 pontos, o Vasco volta a campo nesta quinta-feira contra o Grêmio às 8 horas da noite em São Januário. Uma partida duríssima entre as equipes. Na Série A, os times têm uma semana livre. O Fluminense viaja até Caxias do Sul para pegar o Juventude no domingo às 11 da manhã. O Flamengo enfrenta o Fortaleza no domingo às 4 horas da tarde no Maracanã. E o Botafogo recebe o Goiás na segunda-feira às 8 horas da noite no Nilton Santos. E falando rapidamente desse jogo, os sócios torcedores do Botafogo têm direito a um ingresso grátis e ainda podem levar um acompanhante. Ou seja, expectativa de casa cheia. E para finalizar, eu só queria ressaltar o gol marcado pelo Vinícius Júnior na final da Champions League contra o Real Madrid no sábado, o que decidiu simplesmente o maior torneio de clubes do mundo. Em votação divulgada nesta terça-feira, ele foi eleito a revelação da competição com 4 gols e 6 assistências. Muito bacana ver um garoto crescendo no futebol do Rio de Janeiro, se firmando no futebol europeu, mesmo depois de receber tantas críticas. Seja assim, né, Ítalo, lá na Copa do Mundo no Catar no final do ano. Volto com vocês.
É isso, muito obrigado, Hugo. Realmente ótimo destaque aí para o gol do Vinícius Júnior, que realmente acho que deixou qualquer brasileiro aí encantado e iludido com a possibilidade dessa atuação se repetir na Copa do Mundo, né? O Vinícius Júnior vive aí o seu melhor momento até agora na Europa, vem já como um dos principais jogadores aí do continente europeu, e as expectativas são as melhores para a Copa do Mundo, ele ainda estar melhor, né? Porque estamos ainda no meio do ano, a Copa do Mundo é só no final do ano, então eu tenho certeza que o Vinícius Júnior vai ser fundamental aí para trazer esse hexa para a gente. Obrigado, Hugo! Agora vamos direto para a nossa editoria de saúde e vamos ver quais são as novidades.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Cidade do Rio registra 5.290 casos de Covid nas últimas 24 horas.
O estado já chegou ao total de aproximadamente 2 milhões e 200 mil casos da doença.
A taxa da letalidade da doença está em 3,37% na região.
Varíola dos macacos.
Ministério da Saúde confirmou ontem, segunda-feira, que monitora 2 possíveis casos da doença no Brasil, um em Santa Catarina e outro no Ceará.
Mais de 500 casos já foram registrados a nível mundial.
Bom, é isso. E agora, às 10h53, nós vamos ver como anda o trânsito do Rio de Janeiro.
Trânsito. Como anda a sua cidade?
Antes, vamos acionar a nossa repórter Eduarda Soares sobre uma campanha da Lanza que será promovida a partir de hoje. Bom dia, Eduarda.
A Lanza irá promover nessa próxima terça-feira uma campanha para distribuir 500 antenas antilinha de pipa para motociclistas que trafegam pela linha amarela. A ação faz parte da campanha Maio Amarelo, que tem o objetivo de alertar para os índices de acidentes e mortes em todo o país. A distribuição será feita das 10 horas às 13, no recuo localizado antes do túnel da Covanca, na pista sentido Fundão. A iniciativa conta ainda com a parceria da campanha Cerol Mata, que alerta sobre o perigo do uso do cerol, da linha chilena e de outros materiais cortantes em pipas. Além da campanha contra o cerol, a linha amarela programou diversas outras atividades para alertar os motoristas e motociclistas sobre os perigos do trânsito durante todo o mês de maio. De acordo com dados da concessionária, no ano passado foram registrados 852 ocorrências com atendimento médico na linha amarela. Destes, 479 acidentes ocorreram devido a colisões e tombamentos de moto. 317 foram atendimentos clínicos, quando o motorista ou carona passam mal. E 56 ocorreram devido a pessoas em situação de rua caminhando na via.
Muito obrigado, Eduarda Soares. E agora, Ítalo Antunes com as atualizações do Trânsito Carioca.
Bom, Centro de Operações do Rio informa aqui no Twitter. Linha amarela. Acidente com carro e moto ocupa uma faixa da via sentido Barra da Tijuca, na altura de Pilares. Trânsito aí com lentidão. Na Salvador Allende, acidente com 2 carros chegou a ocupar uma faixa da pista lateral da via, mas já está liberado, então o trânsito segue normalmente. Mesma coisa na Avenida Brasil. um pouco mais cedo, um acidente também ocupou uma faixa da via, mas está tudo liberado. E também no túnel Rebouças, agora há pouco aconteceu aí um utilitário enguiçado. Ocupou uma faixa da primeira galeria da via sentido Lagoa e provocou aí um trânsito intenso. Nada muito fora do habitual aqui no Rio de Janeiro, mas aí bom você ficar atento antes de sair para trabalhar.
É isso aí, muito obrigado, Ítalo. Agora 10 horas e 55 minutos, é hora de saber o que é notícia nos Três Poderes.
Política, os Três Poderes no seu rádio.
Antônio Garotinho reafirma pré-candidatura a governador do Rio em 2022.
Durante uma live ocorrida no dia 29 em sua página no Facebook, Garotinho assegurou seus planos de concorrer para as eleições no fim deste ano e afirmou ser uma mentira que Luciano Bivar, presidente do seu partido, seria contra sua candidatura.
Vale lembrar que Garotinho é ex-governador do Rio de Janeiro e atualmente é filiado ao partido União Brasil.
Pesquisa do Datafolha, divulgada ontem, aponta que a maior parte dos beneficiários do Auxílio Brasil considera o valor do benefício insuficiente.
Além disso, também foi divulgado pelo Instituto que, de acordo com os próprios beneficiários, o fato de receberem um auxílio não tem qualquer influência no voto nas eleições deste ano. Agora são exatamente 10 horas e 56 da manhã. Vamos saber como é que fica o tempo aqui na cidade do Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
Bom, Ítalo, hoje o dia amanheceu nublado, né, no Rio de Janeiro. No momento, os termômetros medem por volta de 24 graus. Inclusive, as nuvens foram uma pena, porque ontem teve a prometida chuva de meteoros, que daria para ser vista e deu para ser vista de muitos pontos no Brasil. Mas eu, particularmente, na Zona Sul do Rio de Janeiro, não consegui assistir, devido aí ao céu muito nublado durante a madrugada. Bom, o resto do dia permanecerá assim com o céu cinza. E na parte da noite a temperatura poderá cair até 21 graus. Já no resto da semana a previsão é que fique mais do mesmo com o sol até chegando a aparecer, mas ainda entre nuvens. E no final de semana a expectativa é de chuva no sábado e clima ameno no domingo. É uma semana muito triste para os cariocas, não é, Ítalo? A gente já estava desacostumado com esse tempinho ruim.
Pois é, né? Na última semana aí o sol até ameaçou aparecer, um calorzinho melhor, mas o frio volta a reinar e já tem um tempo que o frio tem sido assim um clima predominante aqui no Rio de Janeiro, né? Isso é, eu acho bem esquisito e eu espero que mude logo, porque isso não é clima de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é praia, sol e é isso que a gente quer, e eu tenho certeza que nas próximas semanas o tempo vai virar. Agora, chegando aqui quase 11 horas da manhã, 10h58 para ser mais preciso, hora daquele nosso rápido intervalo aqui no Giro de Notícias. Mas não saiam daí que o programa ainda tem muito conteúdo por vir hoje.
Exatamente. Enquanto isso, fiquem com a música Grande Família de Dudu Nobre e Zeca Pagodinho, em homenagem aí também ao aniversário do Marco Nanini, que foi um personagem que marcou muito a cultura brasileira.
Esta família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, eu também sou da família, também quero pirraçar. Catuca pai, catuca mãe, catuca filha, eu também sou da família, também quero catucar. Catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero catucar. Que família, hein?
Catuca. Não seja apenas um ouvinte, acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreira.
E é isso, já voltamos do nosso intervalo para dar continuidade à nossa programação. O que vocês acharam da música? Eu amo essa música, amo o seriado também, a Grande Família, inclusive, muitas saudades. E aí, Ítalo, o que você achou?
Eu também acho um clássico da televisão brasileira, né? Realmente, Grande Família, que esteve aí na Globo, na TV aberta por muitos anos. E, enfim, toda pessoa que se entende como brasileiro, que gosta de assistir uma televisão, tem certeza que é fã da série. Mas vamos seguir aí com o programa e vamos seguir de uma coisa que interessa os alunos aqui da ECO, eu tenho certeza. No próximo dia 16 aí vai começar o tão famoso JUX, né? Jogos Universitários de Comunicação e Artes. E eu tenho certeza que todos os alunos da ECO estão ansiosos aí para essa viagem para Vassouras. Por isso que hoje eu chamei aqui o nosso repórter e amigo Pedro Rangel para falar um pouco mais sobre como vai funcionar o JUX aí esse ano. Bom dia, Pedro!
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvinte da Audiativo. Bom, faltam 17 dias para a nova edição dos Jogos Universitários de Comunicação, também conhecido como JUX. O evento que acontece no feriadão de Corpus Christi, entre 16 e 19 de junho, na cidade de Vassouras, Rio de Janeiro, vai reunir diversas modalidades, como futsal, vôlei, handball e basquete, em uma competição amistosa entre as faculdades cariocas. Representando a UFRJ, os atletas e a bateria da Atlética de Comunicação e Artes estão com treinos e ensaios a todo vapor. E depois de 2 anos de pandemia sem os jogos, os alunos estão cada vez mais confiantes na vitória do título de campeão geral. É o que conta a estudante de jornalismo da UFRJ e atleta de vôlei, Rebeca Renz.
Eu acredito muito que a gente vai ganhar esses jogos porque vai ser a junção de pessoas que nunca foram com pessoas que estão esperando para ir por último há 2 anos. E os times estão treinando com muita garra, com muita força para vencer e trazer esse geral para casa, além da melhor torcida, claro.
Mas além das competições, o fim de semana no JUX será regado com as famosas e tradicionais festas universitárias que prometem esquentar as noites frias de Vassouras. Ítalo e Carol, é com vocês.
Muito obrigado, Pedro. Eu já estou aqui na ansiedade para essa viagem para Vassouras. Estarei lá, estarei na bateria, no time de tênis de mesa. Realmente estou muito empolgado. Também mandar um abraço para a Rebeca, nossa diretora de comunicação, atleta de vôlei, que vai ser muito importante também nessa conquista inédita aí do FRJ no geral, né? Mas seguindo o programa, agora chegou a hora de falarmos de meio ambiente.
Verde.
Chuvas no Grande Recife.
Sobe para 91 o número de mortos, vítimas das fortes chuvas e deslizamentos de barreiras no estado do Recife.
A região já sofre com os desastres há uma semana.
O total de desabrigados chega a 5 mil.
O estado do Recife cancelou a sua tradicional festa de São João.
Com isso, 15 milhões de reais serão destinados aos desabrigados.
É isso, vamos acompanhar essa situação deplorável, né? Muito triste, essa situação que acontece no Nordeste brasileiro. Vamos ficar aí atualizados. Mas agora, 11 horas e 4 minutos, é hora de saber tudo o que passa em economia, só que em 30 segundos.
Economia, as notícias que mexem com o seu bolso.
Ibovespa fecha o dia 30 de maio em queda de 0,81%.
Condições financeiras têm forte piora no ano, com juros em alta e aversão a risco.
A atividade econômica no Brasil deve sentir restrições a partir do segundo semestre.
Estados buscam acordo para ICMS, mas Pacheco promete votar projeto.
TSE deve ampliar o uso do PIX nas eleições.
Saneamento precisa de crédito de prazo mais longo, dizem técnicas do BNDES.
Minas e Energia pede ao Ministério da Economia estudos sobre privatização da Petrobras.
Brasil pode liderar o mercado voluntário de crédito de carbono.
Entrega da declaração do imposto de renda termina nesta terça-feira.
Tá, Ítalo, sempre muito desafiador, mas acho que a gente conseguiu bater em 30 segundos, talvez um pouquinho mais só. Mas é isso, 11 horas e 4 minutos ainda, é hora de saber o que vai rolar de esporte hoje na TV.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Terça-feira mais calma que o habitual aqui no Giro, hein? Começando pelo Roland Garros de tênis, desde as 7 da manhã, o Sport TV 3 e a ESPN 2 estão transmitindo a competição. E atenção, hein? Por volta das 3h45 da tarde, teremos Novak Djokovic contra Rafael Nadal, um duelo de lendas aí do tênis, e eu não vou perder. Indo pro vôlei, hoje é dia de Liga das Nações Feminina. Às meio-dia, temos Turquia versus Itália. Agora, na parte da noite, o Brasil entra em quadra para enfrentar a Alemanha às 7 horas da noite. E logo depois, às 10 horas, Estados Unidos e República Dominicana se enfrentam. Transmissão aí de todos os jogos no Sport TV 2. Vindo para o Brasil, na paixão nacional, no futebol, hoje é dia de Copa do Brasil. O Red Bull Bragantino recebe o Goiás no Nabi Abi Shedid, lá em Bragança Paulista. O time da Red Bull tem a vantagem no agregado e venceu por 2-1 o primeiro jogo lá em Goiânia. Transmissão desse jogo do Sport TV e do Premier. E para fechar, a partir das 9 horas da noite no Sport TV 3, teremos a etapa da Indonésia da WSL, né? WSL aí é a competição mundial de surf, onde o Brasil tem sido referência nos últimos anos. A terça-feira foi mais calma do que o habitual, né? A Champions League acabou, tá sem Libertadores por enquanto, mas ainda tem coisa para ver, não é, Carol?
Com certeza, Ítalo. Pode estar um pouquinho mais tranquilo do que a gente está acostumado, mas tem muita coisa boa. Estou muito ansiosa, né, para essa etapa da Indonésia no surf mundial. E também, óbvio, não podemos perder o clássico Djokovic versus Nadal, né, no Roland Garros. Estou muito animada, terça-feira menor na quantidade de esportes na TV, porém ainda assim muito agitada. E agora, 11 horas e 7 minutos, é hora de ficar ligado no que está acontecendo em cultura.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
A crítica recente de Zé Neto, a cantora Anitta e a Lei Rouanet acabou desencadeando uma série de investigações de shows e ainda o cancelamento de alguns.
Isso porque depois de dizer que não precisa da norma de incentivo à cultura, internautas passaram a analisar o valor de alguns cachês pagos com dinheiro público através do portal da Transparência e agora algumas apresentações acabaram sendo miradas pelo Ministério Público, que pretende saber o motivo dos altos valores destinados aos shows.
Gustavo Lima, um dos alvos desta polêmica, realizou uma live ontem no seu Instagram, dizendo que estava pensando em parar com os shows após toda essa situação.
E agora, uma notícia não muito boa no mundo da cultura, pois estamos de luto. O ator Milton Gonçalves morreu aos 88 anos, quem traz as informações é Gabriela Araújo.
O ator e diretor Milton Gonçalves, ícone da televisão brasileira, morreu no Rio de Janeiro nesta segunda-feira aos 88 anos. Conhecido por trabalhos marcantes em novelas como O Bem Amado e as primeiras versões de O Pecado Capital e Sim a Moça, ele morreu em casa por volta de 12h30, segundo a família, por consequências de problemas de saúde decorrentes de um AVC sofrido em 2020. Na ocasião, o ator ficou 3 meses internado e precisou de aparelhos para respirar. O velório acontecerá a partir das 9h30 desta terça-feira no Teatro Municipal, no centro do Rio. A cerimônia será aberta ao público. Às 13 horas, o corpo do ator segue para o cemitério Caju, onde será cremado. Em mais de 6 décadas de carreira, Milton Gonçalves também venceu preconceitos e lutou pelo reconhecimento do trabalho dos negros. Ele integrou, junto com a Célia Biar e Milton Carneiro, o primeiro elenco de atores da TV Globo, onde fez mais de 40 novelas. Em nota na qual classificou o ator como ícone da dramaturgia brasileira, a TV Globo lembrou: quem tem fé voa, dizia Zelão das Asas, personagem eternizado por Milton Gonçalves em O Bem Amado, em 1973. Em plena ditadura, o talento inconfundível de Milton encarnou a metáfora criada por Dias Gomes em um país que clamava por liberdade. Viúvo, Milton Gonçalves deixa 3 filhos e 2 netos.
Muito obrigado, Gabriele, pelas informações. É realmente uma notícia muito triste, é deplorável. A cultura brasileira com certeza vai sentir muita falta de Milton Gonçalves, mas pelo menos a gente vai ter ainda o legado incrível que esse ator e diretor nos deixou.
11 horas e 10 minutos, o Giro de Notícias vai chegando ao seu final, vai ficando por aqui.
Acesse o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir os nossos podcasts.
Segue a gente também no Instagram, @audioativo.eco, que a gente sempre posta lá quando vai ter programa, quando sair podcast novo. Então fica ligado, hoje mais cedo a gente postou um story lá avisando que ia ter o giro. Então é bom seguir a gente lá para estar sempre a par.
É isso, muito obrigada a nossos ouvintes e a todos os repórteres envolvidos na edição de hoje. Um abraço e até terça-feira que vem.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.